duvidando de Deus, cuidado com o castigo. Lucas capítulo 1, versículos 5 em diante. Vou ler uma história linda que conta o anúncio do nascimento de João Batista, o arauto de Cristo, e o próprio nascimento. Só que eu não vou concentrar em João Batista, mas no pai dele, Zacarias. É onde eu quero realmente desenvolver a pregação. Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, versículos 5 em diante. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque tua oração foi ouvida. E tua mulher, Isabel, te dará à luz um filho a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te essas coisas novas, ou essas boas novas. Todavia, ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se. Porque não acreditaste nas minhas palavras, as quais, a seu tempo, se cumprirão. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário. Mas saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tivera uma visão no santuário e expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. Agora vamos para o versículo 57. A Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviram os seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo. Sucedeu que no oitavo dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. De modo nenhum, respondeu sua mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado João. Disseram-lhe: ninguém há na tua parentela que tenha esse nome. E perguntaram por acenos ao pai do menino que nome queria ele que lhe desse. Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu: João é o seu nome. E todos se admiraram. Imediatamente a boca se lhe abriu e, despedida a língua, falava louvando a Deus. Sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor e por toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas essas coisas. Todos os que as ouviram guardaram-nas no coração, dizendo: que virá a ser, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Como eu falei, uma história interessante, diferente, Zacarias era sacerdote. Aliás, havia milhares de sacerdotes em Israel na época. E eles eram divididos em 24 turnos, segundo as famílias deles. E temos um perfil do casal interessante, porque falam que eles eram justos diante dos vizinhos, né? Olha aí, versículo 5, 6. Diante de Deus. Então não era só diante dos vizinhos, também é claro, mas antes de tudo diante de Deus. Então, esse era um testemunho pesado, porque ninguém engana Deus, ninguém se aparenta diante de Deus como uma coisa e é outra. Perante os vizinhos, sim. Perante nós, nos enganam à vontade, porque nós não conhecemos o coração. Basta um artista para fazer miséria em qualquer meio, porque ele pode fingir durante muito tempo, muitos anos, mas diante de Deus não tem isto. Então, esse casal era de uma qualidade espiritual elevadíssima, porque eles eram irrepreensíveis diante de Deus, antes de tudo. Não tinham filhos, porque era estéril a esposa, Isabel. Eu vou terminar com uma observação sobre este assunto, lá no final. Zacarias entra no lugar santo para oferecer incenso. Era oferecido duas vezes ao dia. Havia vários sacerdotes ali dentro, preparando tudo. Na hora do sacerdote escolhido do dia, ele fazia o que era necessário com relação ao incenso, jogar diante do altar. Todos os outros saíam e ele ficava só, o da vez. E à primeira vista, pode parecer que Zacarias era acostumado a fazer isso. E era sacerdote, de uma linhagem sacerdotal, e fazia isso várias vezes. Pois, pasmem, só havia oportunidade de um sacerdote fazer isto uma vez na vida. Era a única vez, porque havia milhares, e eram divididos com os turnos, então a escala era muito pequena para cada sacerdote, e era um momento muito solene para aquele tal sacerdote, porque era a vez dele. E os colegas, os outros sacerdotes, saíam de dentro do lugar santo, ele ficava sozinho lá, e os outros fora, e o povo fora, e aguardando o momento de subir a fumaça do incenso, que ele começava então a jogar sobre o altar. E quando aquela fumaça era vista pelos outros, havia um silêncio profundo no templo, em que eles adoravam a Deus, e pediam perdão a Deus pelos seus pecados, e era um momento bem solene. E eles aguardavam que o sacerdote então viesse lá de dentro e desse uma bênção especial sobre o povo, havia todo aquele ritual. Desta vez foi diferente com relação ao ritual, porque Zacarias começou a demorar muito lá dentro. É porque apareceu um poderosíssimo anjo chamado Gabriel ao seu lado. Obviamente Zacarias temeu muito. Não sei se tão, obviamente, nos dias de hoje, né, em que muitos chamados evangélicos têm visões de todo tipo e falam com Jesus, e falam com Deus direto, batem papo, e eu não sei o que é isso, senão uma irreverência ou ignorância do que significa, de fato, ter um anjo ao seu lado, enviado por Deus para uma missão específica, ter uma visão do Senhor Jesus Cristo, como Paulo teve algumas vezes. Hoje isso está muito banalizado em alguns locais evangélicos aí, em que praticamente tanto faz eu dizer que de noite eu acordei e tive uma visão de Jesus Cristo, e ouvi dele me dizer que é luz do mundo, vai para o lugar novo que está querendo alugar, ou não vai, mas ele me orientou assim e tal, pronto. Aí depois eu voltei para dormir e tudo bem. E continua e diz algumas aleluias aí bem alto, e está compreendido e absorvido o peso disso. Não é assim. Não é assim que acontece quando Deus se pronuncia de uma maneira muito forte, inclusive através de um anjo, como foi o caso aqui de Gabriel. Então, Zacarias tremeu na base, que era de se esperar. O anjo acalma. Não tema não, Zacarias, está tudo bem. E eu vim lhe dar uma grande notícia, uma boas novas, que literalmente é evangelho, né? Evangelho significa boas novas. A tua oração foi ouvida. Alguns acham que essa oração aqui pode significar a oração que ele estava fazendo como sacerdote a Israel, no sentido de Deus abençoar Israel, de mandar logo o Messias para Israel, que era a oração comum na época. E enquanto ele espalhava o incenso ali, ele estaria orando, que era exatamente a missão do sacerdote. Então, alguns acham que o anjo se refere a esta oração que ele fazia pela nação de Israel, e como um presente especial, ou algo assim, falou então do filho que viria. Pode ser. Pessoalmente, eu acho um pouquinho forçado e prefiro entender, como sempre entendi, pelo menos à primeira vista, que o anjo se dirige diretamente ao assunto familiar, que doía muito, certamente, em Zacarias, não ter uma descendência, porque a sua mulher era estéril. E, na época, uma mulher estéril era um problema grande, uma tristeza muito funda, porque estava vedada a possibilidade dela ser da linhagem do Messias, depender dela, vir dela. Ele esperava o Messias a qualquer momento. De onde vai surgir? Quem é que vai ser a mãe dele? De família ele virá? Embora nem soubessem da questão que ia ter só mãe humana, não ia ter pai e tal, mas mesmo assim ficava aquela expectativa. Então, o casal entrava em matrimônio e não tinha filhos, ou não é de nós que o Messias vem? Então, havia uma tristeza maior do que uma tristeza que acomete uma mulher, uma esposa, que não consegue ter filho, que mesmo assim já é uma grande tristeza. Mas eles estavam orando, obviamente estiveram orando pelo menos durante anos por este filho, que não veio. Então, quero a primeira observação aqui. Se você sente paz para orar, mesmo longamente, por um desejo que pareça ser extremamente difícil, improvável ou até mesmo impossível que possa parecer, se você sente desejo no seu coração, se você tem propósitos corretos no seu coração para pedir alguma coisa diante de Deus, continue pedindo. O segredo aí são essas duas coisas: paz no coração, aliás, é uma só mesmo, é a paz no coração, e fazendo parte dessa paz no coração, o motivo. Agora, se você vai pedir por birra, vai pedir para mostrar aos irmãos que você é o espiritual da igreja, que suas orações, as mais impossíveis coisas, acontecem porque você é quente no dom da oração. E nem entendo isso nas escrituras. Então, olha a motivação pela qual você pede uma coisa muito difícil, talvez impossível. Se a sua motivação honra a Deus, é correta, e você sente paz com isso, pode orar a vida inteira. E faz parte da atitude correta não se zangar, se magoar, se ofender com Deus, porque ele não respondeu. Respondeu o meu vizinho e não respondeu a mim, que sou muito mais espiritual do que o meu vizinho. E só ao dizer isso, já mostrando que não é espiritual coisa nenhuma, porque quem é espiritual não anda se medindo desse jeito. Mas o fato é que ele orou durante muito tempo com Isabel para ter esse filho. Segunda observação, é no versículo 14, não sei se vocês notaram, eu gosto de ler a Bíblia com a caneta na mão, e quando está muito riscado, eu encosto essa e compro uma nova para riscar tudo de novo, aí encosto e corto de novo, aí compro outra para riscar de novo. Riscar não, grifar, né? Porque me ajuda isto. Então está grifado aqui na minha, três vezes, três verbos, no versículo 14, qual é? Aliás, não é nem verbo, é palavras, um não é verbo, é. São duas palavras e um verbo. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Três referências numa só frase. Eu fui olhar no grego, são duas palavras diferentes no grego, uma delas está repetida, mostrando alegria, muita alegria. Muita alegria. E quando falou no nascimento de João Batista, lá no versículo 50 e tanto, voltou a falar em alegria de novo. Todo mundo ficou alegre quando ele nasceu. Então, minha observação aqui é muito simples, tanto quanto óbvia, inclusive. Faz parte da vida cristã, tristezas, provações, dificuldades, perseguições, talvez em maior número do que as alegrias. Os que quiserem ser fiéis serão perseguidos. Quem quiser vir após mim, tome a si mesmo, se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então, indicando que a vida cristã é dura, é difícil. Porém, há alegrias. Há momentos de grande regozijo. E quando há, há. E o anjo Gabriel diz 3 vezes numa frase só: alegria, alegria, alegria. Haja alegria, Zacarias, que vai ter na tua casa. Intensa alegria. Então, a minha observação é uma só. Quando vier alegria para você, uma alegria dada por Deus, usufrua intensamente desta alegria. Seja a pessoa mais alegre, satisfeita, feliz na face dessa terra. Ah, mas eu não consigo, porque eu sei que amanhã vem tristeza. É assim, fica difícil. Porque que vem, vem. Você está certo em achar que amanhã vem tristeza. Mas está errado em não curtir intensamente a alegria de hoje, porque amanhã, ou depois de amanhã, ou daqui a uma semana, as tristezas virão. Isso é uma deformação que não honra a Deus. Não honra a Deus. Ore para que Deus corrija essa deformação que você tem. Porque o que a Bíblia quer é que você curta, se alegre intensamente com as alegrias que Deus nos dá. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Então, é alegria, todo mundo se alegra. Ótimo. Continuando. O anjo, dos versículos 15 a 17, faz um resumo aqui vigoroso do ministério de João Batista, o que iria nascer. Eu disse que não iria jogar o foco em João Batista, e não vou, mas apenas de uma maneira muito sucinta, ele seria grande diante do Senhor, este homem, essa criança que iria se desenvolver, não beberia álcool, nem mesmo um vinho fraco, seria cheio do Espírito Santo desde o ventre materno, até morrer, obviamente, uma morte bastante trágica, uma cabeça cortada, levaria muitos à fé, precederia o Senhor, Jesus Cristo, seria o arauto de Cristo, suas pregações teriam efeitos benignos no comportamento de muitos, iria influenciar a família, a sociedade, e prepararia para Cristo os que deveriam crer nele, Cristo. Esse é um resumo bem sucinto da biografia de João Batista, mas eu quero continuar, porque a ênfase não é sobre ele. Nos versículos 18 a 20, aí tem um probleminha. Como Zacarias e a esposa já eram velhos, e tudo indica sexualmente inativos, ele pede um sinal para algo tão especial, como se já não fosse muito especial o aparecimento do poderoso Gabriel ao seu lado, conversando com ele e trazendo diretamente de Deus uma mensagem do alto e absolutamente espetacular. Como se isso fosse pouco. Ele queria um sinal. Outro, porque esse já era um. Aí o anjo reage duro. Gabriel não gosta e afirma: você não creu no que eu disse. Observem que a primeira frase do anjo foi se identificar e dizer: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Eu imagino quase ele completando assim: estás pensando o quê, Zacarias? Você sabe quem eu sou? Você sabe de onde eu vim? Você sabe qual é o meu ministério, a minha vida? Assistir diante de Deus poderoso? Venham aqui lhe dizer algo e você duvida? Então aqui há uma repreensão dura da parte do anjo. Fui enviado para trazer isto. E você não crê em mim? Pois você vai ser castigado. Castigo, pura e simples. Disciplina, clara, óbvia, da parte de Deus. Em amor, para edificar Zacarias, para ajudar Zacarias na sua pouca fé, mas disciplina, e o castiga ficar mudo, até que tudo se cumprisse, e parece que ele ficou surdo também, porque não sei se vocês notaram, no versículo 62, na hora de dar o nome, o povo falava com ele por meio de acenos. Ora, se era por acenos, é porque ele não estava ouvindo, assim teria falado, claro. João, a tua mulher quer dar o Zacarias, a tua mulher quer dar o nome da criança de João, mas é um nome muito incomum, é um nome que não tem na tua família, o costume é dar nomes comuns na família. E como é isso aí? Aí ele teria que escrever que estava mudo, mas não precisava falar por acenos, mas falaram. Então ele devia estar surdo e mudo. Observe, Maria recebeu a visita do mesmo anjo Gabriel, do próprio, logo depois. E faz uma pergunta muito parecida quando Gabriel disse que ela iria ser mãe sendo virgem. Um milagre espantoso, muito maior do que simplesmente uma mulher que era estéril e já velha ter filho, que já é um grande milagre. Mas esse aqui era absolutamente desconhecido de tudo que se ouvira falar antes. E Maria perguntou, como é que vai ser isso? Porque eu não conheço o homem. Aí o anjo explicou. Não repreendeu Maria, não disse que ela havia deixado de crer, se dignou a explicar. Contrassenso? Claro que não. Claro que não. Maria creu de imediato. É claro isto. Mas ela demonstrou uma curiosidade que já estou explicando. Provavelmente o que aconteceu, que ela creu, creu. Que foi diferente de Zacarias? Claro. Mas em que? Eu acho que ela perguntou isso quase como uma curiosidade, porque ela ficou absolutamente estupefata. Como é que pode eu, sem ser casada, sem ter relações com homem, ter um filho? Ela creu, mas não conseguiu ficar sem perguntar como é que podia ser isso aí. Zacarias duvidou das palavras em si. Ele questionou, ele não acreditou. Como é que o senhor sabe? Porque Gabriel disse. Querem duvidar de Gabriel? Ele disse. Você vai ficar mudo porque você não creu. Então, por que Zacarias ficou mudo? Porque não creu. Claro, está escrito. Isso não precisa a gente nem tentar adivinhar. Nunca duvide da palavra de Deus. Gabriel não era Deus, eu sei. Paulo também não era Deus. Mas Paulo falou inspirado pelo Espírito Santo. Então, virou palavra de Deus a palavra de Paulo. Registrado aqui em Gálatas, Efésios, etc, etc. Então, a palavra de Gabriel não é Deus. Mas ele estava com a revelação direta de Deus. Então, ele trouxe uma palavra de Deus. Então, a palavra era de Deus. Quando eu leio aqui a Bíblia, o pastor Mauro está lendo a palavra de Deus. E ele não é Deus. Então, Gabriel não era Deus. Não era para adorar Gabriel. Aliás, anjos, algumas vezes, recusaram a adoração de pessoa, até de João. Não, 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 não me adora, não. Porque eu Paulo, porque eu não sou Deus. João adorou Jesus e Jesus aceitou a adoração. Então, quando eu digo, nunca duvido da palavra de Deus, é a Bíblia, como ela está aqui, e quando ela é pregada de uma forma coerente com o que está aqui. É assim que eu quero explicar exatamente esta frase. Nunca duvide da palavra de Deus. Nunca. Você ofende a Deus agindo assim e se expõe a ser disciplinado. Duvidando de Deus, cuidado com o castigo. É o tema, título da pregação. Zacarias foi avisado e ele sabia exatamente por que estávamos. Zacarias, está muito por quê? Pode escrever. Porque eu duvidei do anjo Gabriel que me apareceu lá ao lado do altar. Aqui. Nós não somos avisados assim hoje de uma forma tão direta. Então, nós precisamos estar atentos e tentar aprender o que pudermos dos nossos sofrimentos. Muita atenção para os seus sofrimentos. Se tem algo de misterioso na vida do crente, este é um ponto. Porque é difícil afirmar que um certo sofrimento é motivo de uma disciplina. Ou se não tem nada a ver com disciplina, é simplesmente uma edificação que Deus quer fazer com aquele filho. Ou é o diabo querendo, e Deus restringindo a atividade do diabo na vida do crente, mas liberando o diabo até certo ponto, como ele faz isso. Algumas vezes, você vai até aqui. Então é o diabo que está infligindo esta doença em você e em mim, com permissão de Deus. Pode ser. E aí, não fica muito confuso? Fica um pouco, mas atento. Fique atento. Ore a Deus. E a grande, grande, maravilhosa consequência de estarmos em comunhão com Deus é que Ele nos dirige nisso. mesmo de uma maneira sutil, mas ele nos dirige nessas nossas avaliações pessoais, através de pessoas, através de leituras, diretamente pelo Espírito Santo, mas ele há de orientar. E tem um ponto aqui nas Escrituras em que eu tenho resistido. E eu sei que tenho resistido. Talvez ninguém na igreja nem saiba, nem o pastor. Mas é uma coisa muito interna minha. Mas eu tenho resistido. Eu não tenho seguido isso aqui, não tenho obedecido isso aqui. Aliás, para ser franco comigo mesmo, eu não tenho é crido. Eu não tenho levado a sério. Isso aqui está aqui dentro, ah, mas Deus é bom, Deus não vai ver. Então, esse tipo de análise pessoal é com cada um. Então, o que um conselheiro, um pastor, um irmão experiente espiritualmente pode ajudar o outro é levantar hipóteses. Pastor, eu estou deprimido há um ano. Por que eu estou deprimido? Vamos conversar. Eu posso não ter resposta nenhuma, ou posso ter várias sugestões, ou não ter nenhuma sugestão. Vamos examinar. Mas, no final, é você, meu irmão, minha irmã, que vai se avaliar e vai chegar a alguma conclusão. Eu tenho passado por isto, eu tenho estado doente o tempo todo, muda aqui, muda ali, é dor daqui, dor dali, vou para o médico, agora é de outra coisa, agora é de outra coisa. Está dando problema na minha vida o tempo todo. Para. O que está havendo? Senhor, eu estou sendo Zacarias, de alguma forma estou deixando de crer em ti, estou falhando numa área clara de revelação tua que eu não estou crendo. Se examine. Eu digo o seguinte, muitos dos nossos sofrimentos são motivados por disciplina de um pai que nos ama. Repito que é complicado estabelecer exatamente o motivo cada qual. Opa, espirrei! Esta gripe aqui por causa da desobediência tal de terça-feira de tarde. Não dá. Não é assim. Né? Mas não é porque não é assim que nós vamos deixar isso de lado. Não, isso é muito complicado, eu vou tocando minha vida, eu vou levando, deixa vir doença, deixa vir depressão, deixa vir tristeza, deixa vir o que vier, eu vou tocando. E pedindo a misericórdia de Deus. Tudo bem, peça a misericórdia de Deus, que é grande, mas seja responsável na sua vida cristã. E a vida cristã não é só pedir a misericórdia de Deus. Não, é muito mais do que isso, é usar a inteligência. Quantas vezes Paulo fala na inteligência, no conhecimento, em ficarmos atentos, sóbrios, examinando, vigiando, olhando a nós mesmos e aos irmãos para ajudá-los, não para humilhá-los ou maltratá-los ou julgá-los erroneamente, para ajudá-los, mas quero jogar ênfase no olhar para si mesmo. Porque uma história dessa de Zacarias não está aqui à toa, não. Não é só para a gente contar para as criancinhas a história e achar interessante fazer um desenho dele mudo, escrevendo na tabuinha e tal. É interessante, pode contar para as crianças. Mas tem coisa aqui mais densa para nós. Por que você acha que está livre de um castigo de Deus durante um tempo, pelo menos na sua vida? Pouco ou muito? Porque você está duvidando dele e não está levando a sério. Por quê? Por que Zacarias é disciplinado dessa forma e você não é? Não é assim. Agora, ficar meio curioso como Maria, tudo indica que ficou, porque ela não foi disciplinada, é outra coisa. Mas aí você cuide diante de Deus, tente dar conta diante de Deus o limite entre o meramente curioso, mas, Senhor, como é que vai ser isso? Tudo bem, eu vou deixar meu emprego, porque está doendo no meu coração, que eu não estou conseguindo cuidar da minha família ou da igreja, eu vou deixar meu emprego. Ou, Senhor, vou tomar atitude tal. Senhor, como é que vai ser isto? Mas eu tenho certeza pela tua palavra que essa é a minha atitude certa, correta, para salvar o meu casamento, para salvar a minha comunhão contigo, para eu me dar mais à igreja que eu pertenço. Não sei, mas o rumo eu sei que é este. Sei. Se eu não fizer isto, eu estarei sendo desobediente. Eu vou fazer agora, Senhor, o estrago vai ser grande. Se tu não deres um jeito e me ajuda, como é que vai ser isso? Perguntando e fazendo. Você não deixou de fazer por isso. É uma curiosidade natural, normal, humana, faz parte. Acho que algo assim não é ofensivo a Deus. Ofensivo a Deus é assim, não faço, Senhor, não faço. porque eu não acredito que eu vou sair dessa. É suicídio fazer isso aqui. Mas como é que é suicídio se eu estou mandando? Não, é porque não está crendo, não está levando a sério. Leve Deus a sério. Segunda observação. Zacarias ora durante anos por um filho. E quando Deus resolve dar, ele duvida. Bacana. Que espetáculo, Gabriel! Coitado, ele talvez tivesse descontrolado para o pessoal não vir lá fora, ele gritando de alegria, Zacarias endoidou lá dentro. Que beleza, Gabriel, vou ter um filho, não consigo esperar para sair daqui para dizer para Isabel e tal. Como é que vai ser isso? Que história é essa? Que eu sou velho, minha mulher é velha. Na hora da gente ter filho, oramos, oramos, oramos e não tivemos. Passou a hora, agora tu vem com essa história, Gabriel. Desculpe, dá não. Essa não dá para absorver. Foi assim que ele procedeu, gente. De acordo com as palavras do anjo. É uma pena, não é? Na hora que Deus deixou para mostrar o poder, já seria muito poder de Deus fazer com que uma mulher estéril tivesse filho. Mas agora o poder ia ser duplo, porque era um filho vindo de um casal já inativo, já velho. Então, até para uma mulher fértil, normal, já seria um milagre. Mas não, era um milagre em cima do outro. Deus esperou para se glorificar duplamente. E Zacarias, eu não vou dizer estraga tudo, mas tirou o brilho. Tirou o brilho. Gabriel chegou lá diante de Deus. E aí, Gabriel? O Senhor tive que dar um castigo no homem. E quando eu digo Deus perguntando, e daí é uma maneira de expressar, né? Mas o Senhor foi meio triste. Tive que fazer Zacarias ficar mudo. Já eu sei. Pois é. Que pena. Estragou. A falta de fé, a falta de maturidade de Zacarias e da, parece que, uma fé pequena, estragou. Agora, não pense que eu falo isso do alto de uma fé desenvolvida, madura, e o pobre do Zacarias, coitadinho, se tivesse fé, homem duro. Não. Era um homem excelente, de comportamento irrepreensível diante de Deus. Eu comecei a pregação dizendo isto, mas como é que fica? Fica assim, que nós somos péssimos mesmo. Você é muito ruim, meu irmão, de fé. Eu sou muito ruim de fé, de crer em Deus. Não tem isso de que nós somos muito elevados espiritualmente porque nossas próprias condições, eu sou muito dedicado a Deus e passo o dia estudando a Bíblia. Não tem, nós somos fracos, falhos, humanos, pecadores, e alvos da misericórdia de Deus. Então, um Zacarias desse, que eu comecei dizendo, era um homem de um quilate, elevadíssimo. Não era um homem frio, de vida. Não, era um homem quentíssimo com Deus. Mesmo assim, uma fé insuficiente. Para a hora que foi necessária, uma fé mais robusta, ele não tinha. Então, essa é uma constatação de todos nós. Todos somos... Eu ia dizer, todos somos Zacarias. Quem dera que todos fôssemos Zacarias? Para poder dizer assim, irmão fulano, vive de uma maneira irrepreensível diante de Deus. É assim que podem lhe descrever, me descrever? Quem dera? Então, Zacarias era um gigante, comparado conosco, mas uma pulga, comparado com o que ele precisava exercer diante de Deus, em termos de confiabilidade, em termos de uma entrega total, plena, sem limites. Nossos limites são muito estreitos, irmãos, quando se trata de nós confiarmos, às vezes, nas pequenas coisas que Deus quer que nós confiemos. Então, fica essa constatação e a sugestão. Não deixe de lado uma oração simplesmente porque não houve resposta. Continue orando, se você... Já falei, inclusive, tem paz e tem uma boa motivação. Seja mais insistente. E creia que ele pode dar. Isso é fundamental. Diz que a senhora leu que quem tiver fé como um grão de mostarda, manda uma montanha sair do lugar e ela sai, Jesus Cristo disse. Aí a mulher foi lá fora, a senhora foi lá fora, olhou a montanha na frente da casa dela e sai daqui. Vai para outro lugar. Aí foi dormir. Quando acordou, a primeira coisa que ela fez foi abrir a porta, estava lá a montanha, no mesmo lugar. E ela disse, eu sabia. E isso reflete muitas das nossas orações. Eu sabia. Vai orar para Deus desse jeito. Senhor, me dá um filho. Não vem, não vem, não vem. Eu sabia. Senhor, permita que meu pai se converta. Morre o pobre do pai lá. Eu sabia. Eu sabia o quê, hein? Estava brincando de orar. Agora, você sabe o seguinte, eu sou soberano, e eu posso dar e posso não dar, certo? Mas o que eu quero que você creia é que eu tenho poder para dar e que eu amo, porque eu sou um Deus de amor. Agora, se você não entende como é que um Deus de amor não elege a todos, não é mais problema seu, é meu, de Deus. Mas eu sou amor porque eu digo que sou, está na Bíblia, Deus é amor. Então creia, eu só quero que vocês creiam em mim, é como Deus diz o tempo todo. Parece simples, mas não é muito, porque nós somos fracos de fé. Um amigo conta que uma tia dele orou pelo marido décadas, e ele terminou se convertendo, vírgula, depois da morte dela. Então Deus não deu a ela alegria, porque não quis dar, de ver a sua oração respondida, mas respondeu. Porque não era para Deus salvar o marido, ele salvou. Mas ela só foi se encontrar com ele lá no céu, como irmão em Cristo. Porque Deus salvou depois. Então, oração é algo muito sério. E não se deixe impedir de orar por coisas muito fortes, desde que haja motivação correta aí, paz no seu coração. Vamos lá. Após 9 meses, então, mudo e surdo, Zacarias volta a falar durante a circuncisão do menino. O menino nasceu, todo mundo se alegrou, no 8º dia foram circuncidados. E o momento é significativo, porque quando Zacarias se recusa a nomear o filho como outro Zacarias, ou com algum nome comum na família dele, como era o costume, ele mantém o que a esposa Isabel tinha dito, é João o nome dele. Claro que ele tinha contado a história, escrito para Isabel a história do anjo. Nesse momento ficou claro que Zacarias agora acreditou, agora estava plenamente recuperado. Agora, claro, o filhão ali, né? Enquanto diz nascido, é claro que ele acreditou. Mas o fato é que, pronto, a disciplina de Deus fez o ciclo que era necessário fazer, alcançou o objetivo, cresceu na fé, cresceu na sua capacidade de crer em Deus, e ele voltou então a falar. Aí ele fala, depois de 9 meses ou um pouco mais, surdo e mudo, louco para dizer alguma coisa, certamente, depois da disciplina, a primeira coisa que Zacarias foi se lamentar pela sua provação. Não foi? Não. Foi se lamuriar pela humilhação, coitado. E sabe o que é um sacerdote? Uma vez na vida, está dentro do lugar santo, a honra. Todo mundo esperando por ele lá fora, todo mundo estava no templo lá, para ele chegar depois de colocar o incenso em cima do altar e dar uma bênção para o povo. Aí ele chega lá, cadê a bênção? É muito humilhante, gente, foi muita humilhação. Mas o senhor, por ter ficado mudo no dia seguinte, mas naquele momento, única vez na minha vida, todo o povo olhando para mim, o meu momento de ser sacerdote era aquele, pois naquele momento me tira a língua, a capacidade de falar. Senhor, foi muito humilhante aquilo para mim, não sei nem se foi proporcional. Foi isso que ele fez? Não. Reclamou da dureza do castigo? Não. Aqui está no versículo 64, imediatamente a boca se lhe abriu, e desimpedida a língua, falava louvando a Deus. 9 meses esperando para ter o privilégio de louvar a Deus com a sua língua. Como eu fui fraco, como eu fui tolo em não crer em Gabriel e pedir um sinal. Oh, como é que pode? Um Deus maravilhoso desse. E a barriga da mulher crescendo, né? Olha aí que coisa linda. Minha mulher grávida e vamos ter um filho já já, e o filho nasce louco para louvar a Deus, agradecer a Deus. Então ele estava que não aguentava mais. Que se lamuriar, que reclamar, Que nada. E nós temos tempo, irmãos, para nos lamuriarmos e reclamarmos de Deus. Infelizmente temos. Devíamos não ter. E eu não li aqui, do versículo 67 ao 79, um hino belíssimo, chamado Cântico de Zacarias, que ele fez cheio do Espírito Santo. Ele foi tomado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, então, dirigiu sua mente, sua língua, tudo, tomou conta dele. E ele falou, então, de maneira absolutamente direta da parte de Deus. Está aqui, eu não li, porque não veio bem ao caso do que eu quero mostrar a vocês. Esse foi o homem que não perdeu tempo para louvar a Deus. E fica a sugestão. Deixemos as coisas passadas no passado. Nossa vida é muito curta para nós gastarmos reclamando. No máximo, olhemos para o passado para tirarmos algumas lições. Mas rapidamente voltando a olhar para frente, tocando para frente, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Jesus, olha para lá, olha para o alto. Não fica olhando para trás, e pensando, e se revolvendo naquilo, e sofrendo com a coisa que passou, e reclamando da vida, porque fez isso e não deu certo, fez aquilo. Está olhando para trás demais. Não é bom. Se nós passássemos todas as horas e todos os dias louvando a Deus, ainda seria pouco. Ele é digno de muito mais. No céu os anjos o louvam continuamente. Nós temos revelação dizendo isso. Agora lembre-se, o louvor começa no coração, aqui dentro. Então, para você chegar aqui e fazer a oração mais bonita do culto, alta, não interessa a ninguém, muito menos a Deus, se o seu coração não está afinado com aquelas palavras. Então, começa no coração. Veja o seu coração. E trate de desenvolver nesse coração um grande agradecimento, gratidão a Deus. E dos lábios, passa para os membros todos, refletindo a nossa própria vida, uma vida de gratidão, uma vida de louvor a Deus. Para um crente mostrar que é grato a Deus e que louva esse Deus gostosamente, não precisa estar falando o dia todinho, não, no nome de Deus e louvando literalmente, batendo a boca e tal. É bom que faça, tudo bem, mas nem exagere nisso, que pode parecer uma coisa mecânica, uma coisa que perde até o valor. Mas o que nunca perde o valor é uma vida de louvor a Deus vivida. Estranho, uma vida vivida, mas é isso mesmo. Não é uma vida falada de boca. É uma vida realmente feita de momentos. Você quer só observar esse homem, como Zacarias, é um homem que vive diante de Deus. Para você que não tem Cristo, antes da minha observação final, que eu quero fazer e encerrar, saiba que o primeiro e fundamental louvor que alguém pode fazer a Deus é indo a Cristo. É assim que se começa a louvar a Deus. Todos nós somos pecadores, nascemos perdidos e precisamos de uma conversão ao longo do projeto, ao longo do trajeto, digo, de vida. Num certo momento precisamos nos converter a Cristo. E ele disse, esse é o meu filho amado em quem me comprazo. A ele ouvi. Então não há maneira de glorificar a Deus que não seja através do filho. Jesus deixou isso sobejamente claro, claro como água. Não pode louvar a Deus se não for através dele, Cristo. Então você que porventura esteja ouvindo que não seja crente, ainda em Cristo, não fez um compromisso de fé com ele, entenda isto. Não adianta sair por aí falando de Deus, que Deus é bom, que Deus lhe deu isso, deu aquilo. Que ele é bom, é. E que ele pode ter lhe dado aquilo, tudo bem. Mas quer louvar a Deus mesmo, honre o seu filho Jesus Cristo. Como? Indo a Cristo, se arrependendo dos seus pecados e implorando que Cristo tome conta da sua vida. Mas eu quero então terminar com uma observação sobre a questão da esterilidade de Isabel, que teve de se tornar fértil miraculosamente. É impressionante como Deus se agradou de fazer com que mulheres estéreis na Bíblia tivessem filhos. Eu contei 7. Sara, esposa de Abraão. Rebeca, esposa de Isaac. Raquel, esposa de Jacó. Só mesmo os 3 patriarcas. Todos 3 tiveram mulheres estéreis. E todos 3 Deus fez com que procriassem. A mãe de Sansão, que não temos o nome dela. A mãe de Samuel, o grande profeta Samuel, Ana. A sunamita que fez um quarto para Eliseu. Não temos o nome dela. E nossa personagem da história aqui, Isabel, mãe de João Batista. Por quê? Porque essa repetitividade, essa sequência, quase já quase um modelo, um padrão de certas mulheres muito especiais, não todas, Maria não era estéril, por exemplo, mas muitas mulheres especiais na Bíblia, estéreis. E Deus faz com que elas procriem. Inclusive, acho que duas delas fora de hora totalmente. Pelo menos Sara e Isabel aqui, já velhas. Sem dúvida, o primeiro motivo, aliás, tanto quanto óbvio, é que Deus queria mostrar que Ele era o Senhor da vida. E Ele dá vida a quem quer, quando quer, no momento que quiser. E, obviamente, Ele se glorificava com isto. Então, o casal tal não consegue gerar um filho, mas a vida não está no marido, nem está na mulher. A vida está em mim. E eu dou em condições masculinas do homem procriar e da mulher procriar. Quando eles se juntam, então sai um ser humano, porque eu crio esse ser humano. Quando eu não quero fazer isso, o homem fica estéril, a mulher fica estéril, os dois, mas não tem vida. É quando eu quero dar vida, eu dou. Pode ser para uma mulher de 90 anos de idade, que nunca teve filhos, mas eu quero dar, para mostrar que eu sou o Senhor da vida. Então, acho que o primeiro e grande motivo que Deus agiu assim com mulheres estéreis é para mostrar isto. Ele é que é o dono da vida. Mas, eu quero sugerir um outro motivo. Do jeito que Deus gera um ser humano, da mais estéril das mulheres, do mais estéril dos ventres, é o mesmo Deus que gera espiritualmente um filho na fé, transformando o coração mais duro e estéril em um coração mole, e dali ele gera um filho dele em Cristo. Ele tem o poder, só ele. Do jeito que a vida é dele, ele não cede para ninguém este direito e esta atribuição. A vida espiritual, a conversão a Cristo, o novo nascimento, depende totalmente do Deus triuno. Teólogo, pregador, que está muito em evidência atualmente, eu próprio tenho crescido ouvindo vídeos dele, D.A. Carson, ou D.A. Carson, teve até aqui na Fiel, recentemente, disse uma frase muito bonita que eu anotei. Nunca, nunca ele repete, a repetição é dele, entre aspas, nunca, nunca subestime o poder do amor de Deus para quebrar e transformar os indivíduos mais duros que se possa imaginar. Fecha aspas. Frase muito bonita. Nunca duvide do poder de Deus, do amor de Deus para quebrar pessoas duras. Então, nunca desista, irmão, irmã, de orar por um parente, por um amigo, por um inimigo, se você tem, espiritualmente estéril, duro como uma rocha. Não, esse não tem jeito. Tem jeito. Eu não posso imaginar, é outro assunto. Não posso imaginar. Aquele camarada ali, crente, não consigo nem conceber na minha cabeça. Claro, sua cabeça é desse tamanho. Seu poder é menor ainda. Então não lhe cabe conceber, nem entender, nem nada. Cabe orar e crer. Porque Deus pode fazer aquele homem duro como uma rocha, mais espiritual do que o apóstolo Paulo, ou mais útil do que Pedro. Então nunca desista de orar por falta de crer no amor e no poder de Deus. Que Deus nos ajude com todas essas lições ao longo dessa bela história de Zacarias. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de expor a Tua palavra e, pelo menos para mim, eu garanto que fez muito bem ler estas coisas, estudá-las de uma maneira mais intensa para apresentar aos irmãos e amigos de uma maneira responsável, séria, sem poder nenhum, porque eu não tenho poder em mim mesmo, nem quero ter, nem poderia ter. Mas espero, sim, que com um grande poder por trás desta pregação, um poder que leve essas palavras aos corações, um poder que transforme vidas pelo amor que tu tens aos seres humanos. E que estas palavras sejam realmente férteis, já que falamos tanto aqui de esterilidade, e de fertilidade, que essas palavras sejam férteis, mesmo em corações estéreis. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço pelo privilégio e te agradeço. Amém.